11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Primeiro dia de batente da semana, segunda-feira é um tormento para muita gente. Como é difícil pular da cama para se arrumar para o trabalho? E se o seu time de coração é eliminado no final de semana, Raquel? Aí que a segundona ganha contornos dramáticos, é ou não é?
É verdade. Deve ser verdade, eu não sei. Será? Vamos ao jogo então, né? Porque na ponta da linha tá o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia até tu, Raquel. Deve ser verdade, eu não sei, tá certo. Tô aqui. Bom dia pra você, bom dia, Adriano. Bom dia quem nos acompanha, tudo bem? Como vão?
Tudo bem. Pedro Pincer, até no Campeonato Carioca, que, digamos, vamos combinar, não é aquele nível que é top, né? Como, por exemplo, um campeonato brasileiro, uma Libertadores, até no Campeonato Carioca, o Botafogo não consegue êxito, Pedro Pincer.
Não tá dando tudo errado. Eu já vou começar aqui com o número, Adriano.
Vamos lá.
O Botafogo conseguiu ontem alcançar a sua pior campanha na história dos campeonatos cariocas.
Sério?
Ele terminou em nono lugar a fase de classificação, o que coloca como se fosse a pior campanha desde a criação do campeonato estadual. Então, você imagina a vergonha que não é isso. E para além desse número histórico complicado, além de não se classificar entre os quatro, ficou fora, inclusive, da Taça Rio, que é disputada entre o quinto e o oitavo colocados, o que não garante ainda a participação do Botafogo na Copa do Brasil do ano que vem, que terá que ter a vaga garantida pelo brasileiro. Quer dizer, então, muito complicado aí tudo isso. Mas eles conseguiram, eles fizeram por onde. Então, agora é arcar com as consequências.
É verdade, realmente é situação muito complicada, né? Porque a Taça Rio é uma espécie de torneio de consolação, né?
Sim.
E nem da Taça Rio o Botafogo conseguiu. O fato é que realmente, o Pedro Pincer, a gente tem falado disso aqui, né? Semana após semana, até para pro seu tormento, né? Mas realmente 2025 até agora está sendo ano para esquecer, né?
Tá. E provavelmente não vai lograr êxito na Recopa de quinta-feira e vai ficar um mês sem jogar e vamos ver se chega o técnico e o ano começa com o Botafogo, mas por enquanto tá muito difícil.
Aí o time vai sair de campo, né? Vai ficar aí sem datas, né? Pra jogar aí no mês. Isso. E quem sabe aí o ambiente fica mais tranquilo, já arruma um técnico, né? Por aí vai.
Já é ótimo, né? Já depois de 50 dias é difícil de arrumar um técnico. Mas vamos torcer para isso, né? Pois é isso aí.
Tá bom. Olha, tem aí, eu tenho aqui algumas opções, né? De técnico tem Joel Santana.
Então tem.
Pode ser, né? Uma boa.
Hélio dos Anjos, tem vários.
Hélio dos Anjos e tal. Tem muita gente aí no mercado.
Isso. Só não pode ser Renato Gaúcho, porque lá no Botafogo é uma pessoa meio complicada para entrar. Mas fora isso, tudo bem.
Muito bem.
Tá bom.
Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Carioca, porque estão definidos os quatro semifinalistas, né, do Campeonato Carioca na edição de 2025. Vamos falar aqui, Raquel e Pedro Pince, da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, foi prorrogada por 45 dias.
E o relatório do colegiado está pendente de votação e quem traz essas informações é o próprio Pedro Pince.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas por mais 45 dias. Agora, o prazo final, que era 15 de fevereiro, foi para 1º de abril, a pedido do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, presidente da CPI. Cajuru falou sobre o caso do meia da seleção brasileira, Lucas Paquetá.
Começaram a chegar informações novas para nós, a certeza de que a Federação Inglesa vai julgar o Paquetá na primeira semana de março.
Além de atletas, o outro alvo prioritário é William Rogato, o chamado rei do rebaixamento, um manipulador confesso de resultados, preso pela Interpol em Dubai. Com deportação já esperada, uma vez preso em Brasília, Rogato poderá ser levado para depor aos senadores.
Para ele ratificar o que ele prometeu da última vez, que nos entregaria um computador com tudo, que ele ainda não revelou, e com 50% de novas documentações que ele também nunca revelou, mostrando tubarões envolvidos e não só lambaris.
Instalada em abril de 2024, a CPI tem o objetivo de investigar denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro com o possível envolvimento de jogadores, dirigentes e empresas de apostas.
Tá aí a reportagem do Pedro Pince. Já acionamos aqui o Pedro Pince, né, ao vivo com a gente aqui na ponta da linha, para falar, né, Pedro Pince, tem aí mais 45 dias a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Os senadores vão tentar ouvir alguns depoimentos, mas o fato é que vão ter mais tempo os senadores para o relatório final.
É, eu acho válida essa prorrogação, até porque os casos que têm mais holofote, mais luz, né, são justamente os casos do Paquetá, do Luiz Henrique, que era do Botafogo e agora está na Rússia, e o do William Rogato, que é o rei do rebaixamento, que já foi ouvido uma vez, e agora vão tentar, depois da deportação dele, ouvi-lo de novo. Então eu acho que foram realmente os principais motivos que fizeram com que a CPI fosse prorrogada, para ver se essas pessoas prestam depoimento e deixam o relatório mais robusto, né? Inclusive, uma das três pessoas que havia já sido indiciada pelo relatório do Romário é o William Rogato, independentemente dele conseguir falar ou não, né? Digo no sentido de depor de novo, mas eu acho importante para poder ouvir essas pessoas aí.
É, vamos aí ver nesses dias aí. Então vai até a CPI, vai até pelo primeiro menos aí o começo de abril, né?
Isso.
E vamos ver o que teremos aí. Claro que a Rádio Senado vai acompanhar com atenção, né, aí os trabalhos da CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas. Muito bem, então vamos falar aqui agora mais detalhadamente dos campeonatos estaduais. É um assunto que o Pedro Pince gostaria que fosse pulado, mas temos que falar, Pedro Pince, jornalisticamente.
Sim,
nós temos
uma isenção total.
A necessidade de falar sobre campeonato, campeonato estaduais. Vamos falar de onde a gente parou, campeonato carioca.
Sim,
temos
sim,
aí os quatro semifinalistas, né, do campeonato carioca. Ficou ali, né, pelo empareamento, né, Flamengo contra Vasco.
Exato.
E Fluminense contra Volta Redonda.
Volta Redonda.
Sobre Flamengo e Vasco, Raquel, tem mensagem dos nossos ouvintes?
Tem bullying. Tem bullying já dos ouvintes aqui. Tem um ouvinte flamenguista aqui, o Netanias. Ele já antes do 11 minutos, ele já estava falando: hoje vamos ter que falar do Mengão.
Sim.
Beleza. Uhum. Ele tá falando lá de Manaus, o Netanias. A gente até concordou com você. Realmente, não tem como não falar do Mengão. Mas agora ele veio com bullying. Ele tá falando com você, tá, Pedro? Olha só. Pedro,
claro.
Qual poderia ser um bom remédio para ansiedade e medo? É que a torcida do Vasco tá sofrendo de síndrome do pânico. Pense.
Você tá dando esse recado pra mim? Deve ser pra você.
Não, ele tá perguntando pra você, porque eu acho que você deve ter experiência no assunto, mas ele tá bullyingando comigo,
Deus,
né?
Com um chute, meu, acertou Deus, duas canelas.
Poxa, Netanias.
Diga aí, Pedro Pinto, você como especialista no assunto.
O remédio? Vamos ver que coisa. Não sei, não. Eu acabei de tomar uma taca do Flamengo também, então acho que eu também não sou um especialista para dizer isso, não. Deixa a Raquel responder isso aí. Vou pular essa parte.
Vasco não tem problema de síndrome do pânico, não. A gente segue tranquilo aí na esperança sempre, tá, Netanias? Tá, Pedro? Para você também.
Um abraço para você.
Muito bem. Pois é, gente. O Flamengo tá sobrando, né, no campeonato carioca. Foi campeão da Taça Guanabara, que é um título agora mais simbólico, né? Mas tem uma taça, vai lá pra sala de troféus do Flamengo, não tem problema. Mas, como diz o sábio do futebol, gente, agora nessas semifinais, clássico é clássico e vice-versa. Então, o Pedro Pinto, você acha que o Flamengo é favoritíssimo mesmo ou o Vasco pode surpreender?
Nossa, não, mas assim, há léguas de distância. Há léguas de distância. O Flamengo tá jogando muito. É um time que você vê as trocas de posições, os jogadores já sabendo onde tem que estar, já se conhecendo. Vai ser muito difícil bater o Flamengo esse ano. Assim, tudo bem que o nível do Campeonato Carioca é menor, mas não, certamente tem sido um dos melhores times desse início de temporada. Não tem, o Flamengo é franco favorito para ser campeão carioca. Esse, o Maricá, coitado, foi atropelado aí, tomou de 5 no Maracanã, e o Felipe Luiz provavelmente deve ser campeão carioca, assim, na minha opinião.
Muito bem, então já está aí falando da final do Campeonato Carioca, porque nem ainda a outra semifinal aconteceu entre Fluminense e Volta Redonda, mas tudo é possível, né, no Campeonato Carioca. Eu acho que o Flu passa do Volta Redonda e disputa a final com... Lamento, Raquel, mas eu acho que vai ser a final, vai ser Fla-Flu.
Tá bom, tá.
O Fluminense, que a certa altura parecia que não ia se classificar também,
sim,
né, Adriano?
Tava...
E acabou buscando a classificação aí na terceira colocação, né?
É verdade. Então aí teve aí as últimas rodadas, né? Ele conseguiu se recuperar. Isso. Ganhou do Vasco, né? Uhum. Aqui em Brasília e tal. Ganhou, foi ganhando aí, galgando posições. E agora... tá nas semifinais.
Campe... Eu só queria saber o que você acha do campo do campeonato do ataque Cano e Canóbio.
Tem futuro. Tem futuro. Tem futuro.
É, tá bom.
Vamos aguardar. Bom, agora vamos falar de campeonato mineiro, gente, porque Cruzeiro e América Mineiro disputaram as semifinais, né? Só que deu América e o Gabigol já tá devendo, hein, ô Pedro Pinça?
Olha, se tem uma torcida aí pelo Brasil que deve estar mais decepcionada do que a do Botafogo, certamente é a do Cruzeiro. Porque o início do ano foi um hype muito grande, com contratações do Gabriel Barbosa, do Dudu, né, do próprio Fagner, o Matheus Pereira acabou ficando, mas e aí acabou sendo eliminado pela terceira vez seguida pelo América Mineiro na semifinal do Campeonato Estadual.
O Atlético, rapidinho, só responde aqui para mim, Gabriel, esse Gabriel que você falou aí seria quem?
Gabriel quem?
Gabriel Barbosa.
Quem seria Gabriel Barbosa? Explica aí pra mim.
As pessoas chamam de Gabigol.
Você se nega a chamar de Gabigol.
Tá? Chateado.
Gabriel Barbosa, E aí o Atlético, que parecia também a certa altura que não ia se classificar para as semifinais do Mineiro, conseguiu no final da quase classificação garantir essa vaga. E passou pelo Tombense com facilidade e vai fazer mais uma vez a final contra o América, podendo aí ganhar mais uma feira de títulos seguidos aí, o Atlético Mineiro no quintal de Minas Gerais, ali no Campeonato Mineiro, né?
É isso aí. Então, América Mineiro e Atlético Mineiro vão disputar a final do Campeonato Estadual.
Isso.
Em dois jogos. Muito bem. Campeonato Paulista, o Carlos Palmeirense já mandou mensagem, né? Porque os secadores de plantão já apostavam aí que o Palmeiras ia sucumbir.
Não ia classificar.
Mas não é que o Palmeiras, Raquel, conseguiu a classificação?
No sufoco, né? Mas conseguiu ali no finalzinho, né? Na última chance, mas o Carlos estava comemorando aqui contra os secadores de plantão.
Houve um momento em que também o Palmeiras estava praticamente eliminado e acabou ganhando do Mirassol 3-2, um gol do menino da base, o Alan. E agora, como eu li na internet ontem, cobra você tem que matar no ninho. Se você não conseguir, fica complicado. E o Palmeiras agora, jogando as quartas de final, se credencia tranquilamente a ganhar mais um Campeonato Paulista, né? Então vamos ver o que vai acontecer.
E seria, o Palmeiras, se for campeão, seria o quarto título seguido, né? O que aí...
Então, tá vendo?
É o que seria uma coisa inédita aí no Campeonato Paulista. Então vamos acompanhar, né? O Palmeiras joga as quartas de final contra o São Bernardo, que fazia parte do grupo do Palmeiras.
Isso.
E é favoritíssimo para passar. É tudo um jogo só, né? Jogo mata-mata mesmo.
Empate é pênalti? Acho que empate é pênalti, né?
Exato, empate é pênalti. E aí vamos ver os empareamentos. O fato é que os quatro grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, ficaram separados nas quartas de final, e se eles se confirmarem o favoritismo, vão se enfrentar aí nas semifinais.
O Santos que ganhou de 3-0 da Inter de Limeira, que foi rebaixada, mas o destaque é que Neymar fez um gol olímpico.
É verdade.
Foi destaque lá em casa também, os meninos ficaram loucos com esse gol.
Belíssimo gol do Neymar. E fez um gol e duas assistências para o glorioso Tiquinho Soares, que fez 2 gols ontem também com a camisa do Santos. Mas o Neymar jogou ontem, jogou o fino, foi muito legal.
Tá pegando o ritmo aí.
Tá.
E aí um destaque, eu achei muito legal, a portuguesa de Desportos, que é o segundo time de coração aí de muita gente em São Paulo, conseguiu uma vaga para a Série D de 2000, Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Ou seja, a Portuguesa vai poder se planejar no ano que vem, vai ter datas aí depois do Campeonato Paulista, podendo aí se classificar para ter voos mais altos.
A Portuguesa que está virando SAF, né, também, e estão reformando o Canindé, então tem aí um pessoal querendo levantar a Portuguesa, então o fato de ter um calendário nacional para o ano que vem pode ajudar nesse contexto.
Muito bem, o Raquel então tem uma mensagem sobre o Repá. É isso?
Exatamente, é o Fábio Brasil lá de Belém, e ele manda aqui: gente, bom dia, viu? Repá em Belém, clássico mais jogado do mundo.
Sim.
Ficou no empate, o Leão continua invicto, é o Fábio falando lá de Belém. Obrigada, viu, Fábio, pela sua mensagem.
É, o Campeonato Paraense aí, né, que tem Remo e Paysandu como a grande rivalidade. Obrigado aí pela mensagem. Muito bem, falamos aqui de campeonatos estaduais. E agora, Pedro Pinson, vamos falar do Rio Open.
Vamos.
O Rio Open de tênis não deu para o Brasil na simples, né? Mas nas duplas, pela primeira vez do Rio Open, em 11 anos de Rio Open, uma dupla 100% brasileira. Perfeito. Conseguiu o título, Marcelo Melo e Rafael Matos.
O Marcelo Melo é uma bandeira do tênis brasileiro, né? Já com 41 anos aí, esse eu acho que foi o título número 39 da carreira dele, já foi primeiro colocado no ranking, já ganhou o Grand Slam. Então, assim, é um grande nome, e que bom que ganhou dentro do país dele, um reconhecimento muito legal. E o Rafael Matos ganhando pela segunda vez, só que na primeira ele ganhou junto com o colombiano Barrientos, né? Então, bacana de ter uma dupla genuinamente nacional ganhando dentro do Rio Open. Muito, muito bacana.
E o interessante, né, que a dupla espanhola, né, também, né, foi aí na final, a Espanha sempre forte no saibro, e a dupla brasileira já fala, inclusive, Raquel, de disputar os Jogos Olímpicos, o Marcelo Melo com o Rafael Matos, disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.
Olha aí que legal. Dá tempo de treinar bastante e chegar lá forte, igual eles jogaram aqui.
Se o Marcelo Melo ainda tiver físico para jogar, é uma dupla que pode dar trabalho. Vamos ver o que acontece aí.
E na simples, se João Fonseca, brasileiro, foi campeão em Buenos Aires, no ATP 250 em Buenos Aires, os argentinos deram o troco e faturaram aí o título do Rio Open, sendo que dos 4 semifinalistas, Pedro Pince, 3 foram argentinos, tinha ali um francês, o Alex Miller, no meio, e deu a Argentina.
Sim, Sebastián Báez foi bicampeão do Rio Open, o técnico dele prometeu, inclusive, tatuar o Cristo Redentor, né, por conta desse bicampeonato. E há se destacar o fato do Alexandre Miller ter eliminou o João Fonseca na primeira rodada, acabou chegando à final. Então foi uma campanha também de bastante destaque, mas o Baez conseguiu aí o bicampeonato e vingou os argentinos em solo brasileiro, né, pelo que o João Fonseca fez lá em Buenos Aires.
Muito bem, então Rio Open terminando, agora o calendário do tênis continua, né? Teremos aí nos meses de março os 2 ATP 1000 nos Estados Unidos, né? De Indian Wells na Califórnia,
Miami
na Flórida, e vamos aí ver o desempenho do João Fonseca e dos demais brasileiros. Mais algum destaque, Pedro Pince, nesse final do 11 minutos?
Eu tenho. É o seguinte, a gente aqui costuma falar muito em craques.
Sim.
Uhum. E a gente trabalha com um craque, chama-se Adriano Faria. Eu queria lhe parabenizar pela indicação a mais um prêmio. vá agora pela Brás Copel. Isso não está combinado, viu, gente?
É,
não,
é o nosso então, craque, o nosso
eu
craque.
Só queria, eu só queria parabenizá-lo pela indicação e dizer que é um grande orgulho trabalhar com você. Esse é o meu destaque.
Obrigado, tá, Pedro Pince, aí não estava combinado, foi um drible aqui que o Pedro Pince me deu, mas eu fico muito agradecido e, como sempre falo assim, não é um trabalho de uma pessoa só, né? É o trabalho de toda uma equipe, né? A gente ficou muito honrado aí com a indicação para o prêmio Abracopel, no Dedo de Prosa, e foi muito legal, assim, a produção, porque, viu, Pedro, foi, assim, uma dica que, se eu não me engano, foi a Ana Beatriz Santos, né, que deu a dica da, olha, esse assunto aqui é legal pro Dedo de Prosa. E aí, a gente conversou sobre o assunto, opa, então vamos fazer um Dedo de Prosa sobre isso, né? E no final, aí saiu um texto que agora está na final do prêmio Abracopel de Jornalismo. Obrigado, viu,
Pedro? Era isso.
Pela menção.
Valeu, um abraço a você, Adriano, parabéns de novo. Raquel, um abraço a você e uma boa semana a todo mundo que nos acompanha. Até sexta-feira, forte abraço a todos. Valeu.